Thanks.
Bam, Ukraine.
Bem-vindos ao Ninho do Falcon.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme, eu sou professor da ENCA, a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas em Taubaté. E aqui, no nosso podcast, o Ninho do Falcon, nós vamos discutir sobre algumas matérias. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o capítulo 4 da apostila do módulo básico do curso de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, que trata sobre os combustíveis e o sistema de combustível de aeronaves. Então, basicamente, nós vamos ver quais são os tipos de combustível mais utilizados na aviação e como eles são divididos e as suas características. Beleza? Então, fica aí, vem com a gente, vamos aprender um pouquinho e no final a gente faz aí uma revisão.
Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Bom, gente, nós vamos ter aqui nessa nossa primeira aula uma pequena introdução sobre os combustíveis e nós vamos falar sobre os combustíveis sólidos, os gasosos e os líquidos e também sobre as características e propriedades da gasolina de aviação. Maravilha? Então vamos lá. Só para colocar vocês aí um pouco a par da situação, vamos fazer uma pequena introdução. Então, o nosso combustível, ele é uma substância que quando a gente combina essa substância com oxigênio, ele queima e produz calor. Então, isso aqui é muito importante, essa definição. Os combustíveis, então, eles serão classificados aí de acordo com o seu estado físico. E aí nós teremos combustíveis sólidos, combustíveis gasosos ou então os combustíveis líquidos. Vamos dar uma olhada neles. O que são aí os combustíveis sólidos? Eles são extensivamente usados para motores de combustão externa. Então, os motores a vapor são um exemplo aí de motores que funcionam com combustível sólido. Por quê? Porque a minha queima ela vai acontecer sob caldeiras ou então em fornos que eu vou adicionar esse combustível sólido, tá? Nesses combustíveis sólidos, nós temos aí como grandes exemplos clássicos, né, a madeira e o carvão. E esses combustíveis sólidos, eles não vão ser utilizados nos motores convencionais. Motores convencionais é o mesmo tipo de motor que você tem aí no seu carro, na sua motocicleta, tá bom? São aqueles motores do tipo recíprocos que a gente fala, que tem os pistões, as bielas e a árvore de manivela. Beleza? Então, esses combustíveis sólidos não serão utilizados. Por quê? Porque eu preciso dessa combustão acontecendo dentro do meu motor alternativo e não fora. Maravilha? Outras razões são baixo valor calorífico desse combustível e numerosas outras desvantagens aí também. Mas eu posso utilizar combustíveis sólidos para propelir outros equipamentos que são empregados aí principalmente na defesa aérea, tá? Mas isso é assunto para um outro capítulo. Já os combustíveis gasosos, eles são usados até um certo ponto para motores que trabalham com combustão interna. Basta ver aí o caso do famoso GNV, o gás natural veicular. Então muita gente tem equipado no seu veículo, né, no seu veículo automotivo, um cilindro de gás natural que faz com que esse motor funcione. Maravilha, eu consigo ter um grande suprimento de combustível disponível prontamente. Ah, então, outro exemplo é o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que a gente usa para cozinhar nos nossos fogões, aquele que vem no botijãozinho azul, pesado. Os combustíveis gasosos, eles podem ser desconsiderados para utilização em motores de aviões. Por quê, gente? Ele ocupa um grande espaço. Esse cilindro vai precisar ser um negócio muito grande. Isso vai acarretar num aumento de peso da nossa aeronave, o que torna inviável a utilização. Maravilha? E vai ter também restrição aí quanto ao suprimento de combustível que a gente pode transportar. A gente sabe que em aviação a gente precisa sempre da melhor relação peso-consumo. Né? Então, os combustíveis gasosos, eles também não serão utilizados. Já os combustíveis líquidos, em muitos aspectos, eles são os ideais para que a gente utilize nos motores a combustão interna. Os combustíveis líquidos, eles possuem duas classificações. Tá? Então, importante que vocês anotem a classificação dos combustíveis líquidos. Eles são conhecidos como voláteis e não voláteis. Nós vamos explicar cada uma dessas classificações aqui para vocês depois. Maravilha? Os não voláteis, eles são os óleos pesados, comumente utilizados então nos motores que a gente chama de motor diesel. A classe volátil vai incluir os combustíveis que normalmente a gente precisa de um dispositivo de medição. Esse dispositivo de medição você pode entender como um carburador, para os modelos mais antigos, ou como um sistema de injeção eletrônica. Tá? Então, os voláteis, eles precisam ser dosados, eles precisam ser medidos antes de serem levados até o nosso cilindro do motor ou a nossa câmara de combustão, porque ele chega numa condição vaporizada ou parcialmente vaporizada. É interessante que vocês pesquisem depois como funciona um esquema aí da coluna de fracionamento de petróleo. Tem disponível no site do Google, então vai lá no Google e digita coluna de fracionamento de petróleo ou fracionamento de petróleo. Vocês vão ver a quantidade de subprodutos que a gente obtém do petróleo. Não é só a gasolina, só o querosene e o óleo diesel. Nós temos uma infinidade de produtos que derivam do petróleo. Para nós, interessam os combustíveis líquidos e, no caso dos aviões, os combustíveis voláteis. Maravilha? Então, toca adiante. Combustíveis líquidos ainda, e vamos falar então especificamente do combustível de aviação. Então, o combustível de aviação, ele é um líquido que contém energia química. Através de combustão, eu desprendo essa energia química na forma de energia térmica. E então, eu converto novamente essa energia térmica em energia mecânica pelo motor. Notaram? Então, eu pego o combustível, que ele é uma grande carga de energia química. Através de uma combustão, eu dou energia, eu aqueço esse combustível, eu desprendo muito mais energia na forma de calor, e as peças do meu motor serão movimentadas por essa energia térmica e vai transformar tudo isso em energia mecânica, fazendo o meu motor funcionar. Esse motor pode estar acoplado, por exemplo, a um conjunto de hélice, e essas hélices girando irão promover o empuxo que vai levar o seu avião ao voo. Gasolina e querosene são os dois combustíveis mais amplamente utilizados na aviação. Então, tinha dúvida? Que tipo de combustível que será que esse pessoal usa para fazer um avião voar? Será que é diesel? Será que é gasolina? Será que é querosene? Álcool? É aquela gasolina que a gente tem no posto de gasolina que eu coloco no meu carro? Não, nós vamos conversar sobre essas características também mais para frente, tá? Mas gasolina e querosene são os dois combustíveis líquidos mais amplamente usados na aviação. Então, características e propriedades da nossa gasolina. Agora a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o nosso ensino médio, as aulas de química, né? Porque aí vocês vão precisar entender alguns conceitos que, infelizmente, eu não poderei passar todos para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar trazer isso o mais próximo da realidade de cada um. Então, a gasolina de aviação, ela é quase que completamente formada por hidrocarbonos. Tá? Então, hidrocarbonos nada mais são do que compostos de hidrogênio e carbono. Claro que eu tenho aí algumas impurezas na forma de enxofre e eu tenho também água dissolvida presentes nesse meu composto, tá bom? Mas basicamente a gasolina de aviação, ela vai ser composta de hidrogênios e carbonos. E por que que a gasolina vai ser composta de hidrogênios e carbonos? Bem, vocês todos sabem que nós utilizamos uma base energética, né, do tipo fóssil. Nossos combustíveis são combustíveis fósseis. Esses combustíveis já foram seres animados anteriormente, orgânicos, né? Então, compostos aí de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros componentes aí, entre outros elementos da tabela periódica. Mas a grande maioria são esses que eu passei para vocês aqui. Então, nada mais justo, já que o petróleo ele deriva desses seres que morreram há milhões e milhões de anos, ficaram lá enterrados, vocês conhecem bem a história do petróleo, nada mais justo que eles sejam formados por essas bases, por esses componentes da nossa querida tabela periódica. Então, continuando aqui, como eu falei, a gente pode e vai sempre encontrar um pouco de água diluída no nosso combustível. A nossa água, então, a gente não consegue evitar, uma vez que essa gasolina ela é exposta à umidade na atmosfera. Uma pequena quantidade de enxofre, sempre presente no nosso petróleo cru, também vai ser deixada no processo de fabricação do combustível. Porém, isso aí, em pequenas quantidades, não vai causar danos para o nosso sistema e nem para o nosso motor. Ainda falando sobre água, é humanamente impossível, operando dentro do nosso planeta, que nós evitemos a presença de água dentro de tanques de combustível de aeronaves, porque essa água ela está ao nosso redor, ela faz parte da nossa atmosfera. Então, além do ar que nós temos aí na nossa atmosfera, nós temos muito vapor d'água. A quantidade de água presente no ar é medida através aí do que a gente chama de umidade relativa do ar. Então, quanto maior for esta porcentagem, maior é a carga de vapor de água que eu tenho na minha massa de ar. Então, se eu opero com minha aeronave em um local onde a umidade relativa do ar é sempre muito alta, eu vou ter um problema maior com o aparecimento de água dentro do meu tanque. Já que esse ar ele vai penetrar dentro dos tanques, então, um método eficiente de reduzir, a gente nunca vai conseguir tirar toda, mas a gente consegue reduzir a presença de água, é manter esses tanques sempre abastecidos. Beleza? Então, toca para frente, pega aí a sua caixa de ferramenta, pega o seu manual, o caderninho, a apostila e vamos que vamos. Chumbo tetraetil. A sigla desse cara é TEL. T-E-L. Esse chumbo é adicionado à nossa gasolina para melhorar a performance da gasolina no motor. Nós vamos falar sobre tudo de performance um pouco mais à frente. Junto a esse TEL, eu misturo brometos orgânicos e cloretos, de forma que, durante a combustão, eu consiga ter a formação de partículas voláteis de chumbo para que elas sejam expelidas junto com os produtos da combustão. Se eu não faço a adição desses brometos orgânicos e desses cloretos, o meu chumbo tetraetil, após queimar, vai formar óxido sólido de chumbo. Isso vai grudar em todas as partes internas do meu motor, ocasionando mau funcionamento. Beleza? Então o TEL, se eu adicionar separadamente, queima e deixa resíduo sólido de chumbo. Isso permanece no interior do meu cilindro. Tá? Então, esses brometos e cloretos são conhecidos aí, que a gente chama de inibidores. Eles suprimem a formação dessas substâncias, que seriam aí, de outro modo, deixadas como sólidas quando a gasolina se evapora. Certas propriedades do nosso combustível vão afetar a performance do motor. A volatilidade, que é a maneira na qual o meu combustível queima durante o procedimento de combustão, e o valor de aquecimento de combustível são propriedades que vão, então, afetar a performance do meu motor, beleza? Então, isso é importante, anotem, a ANAC adora perguntar sobre essas propriedades que afetam performance do motor. Então, volatilidade e valor de aquecimento do combustível. Também é importante, quando a gente for escolher um combustível, no caso aí a gente está falando de gasolina, prestar atenção à corrosividade dessa gasolina, bem como a tendência que ela tem em formar depósitos no motor durante o uso. Então, as gasolinas de qualidade, gasolinas que não afetem o material de construção do seu motor. Tá? Esses fatores últimos aí que eu falei para vocês, né, a corrosividade e a tendência à formação de depósitos, eles vão ser importantes por conta dos efeitos na limpeza geral do motor. E isso tem relação no tempo entre revisões gerais, que é um dos grandes custos da manutenção aeronáutica. Então, se eu mantenho o meu sistema operando de acordo com a especificação do manual, eu consigo manter o meu tempo entre revisões gerais dentro do previsto. Com isso, eu economizo muito dinheiro, muita hora de serviço e aumento a disponibilidade da minha frota. Os meus aviões vão estar sempre operando nos momentos em que devem operar. E todas as manutenções serão feitas seguindo uma diagonal que já foi traçada pelo pessoal do planejamento. E isso tudo vai fazer com que a nossa operação seja 100% eficaz. Beleza? Gente, essa foi aí a nossa primeira aula. Nós falamos sobre combustíveis aeronáuticos, falamos sobre os combustíveis sólidos, os gasosos, os líquidos e algumas características e propriedades da gasolina de aviação, que é conhecida aí como AVGAS. Maravilha? Espero vocês no nosso próximo O Ninho do Falcon, onde nós falaremos ainda sobre combustíveis. Nós vamos explicar o que é volatilidade, cálcio de vapor e sobre formação de gelo no carburador. Tá bom? Então são assuntos muito importantes. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço. Estudem bastante. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Beleza? Então, foco na missão. Pega a caixinha de ferramenta. Abraça o manual. E vamos fazer voar. Um forte abraço e até a próxima. Yeah.